Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. Como você sabe, você está comigo no Mini Front para falar do curto prazo da Arroba e no ar esse episódio no dia 29 de maio para toda a comunidade do Front. Essa é uma postagem aberta. Lembrando a você que existem postagens 100% fechadas, que é o conteúdo premium do Front. Existem postagens que ficam parcialmente fechadas para os assinantes, como, por exemplo, Notícias do Front. Nessa semana, inclusive, entreguei um raio-x da Operação Butterfly para os assinantes. Uma operação bastante interessante que ficou disponível em bolsa alguns dias atrás. E tem informes, postagens, sessões que são abertas, como é o caso do Mini Front. Faço convite para você assinar o Notícias do Front. Lembrando a você que é um valor bastante acessível. Não são R$ 149,99 por mês, é por ano, moçada. Dá R$ 12,50 aproximadamente por mês. O equivalente a um pão de queijo e um cafezinho, aliás, mais barato que um pão de queijo e um cafezinho na maioria dos aeroportos do Brasil. Para você ter essa informação rápida, acessível e em primeira mão sempre. Seja ela informação que é parcialmente disponível para quem não é assinante, seja ela a informação que é 100% fechada para os assinantes. Faço esse convite a você. De quebra, você contribui com 8% desse faturamento, é destinado, do faturamento bruto, é destinado para o Hospital de Amor de Barretos. Bom, recadinhos dados, eu falo para você o seguinte: mês de maio, finalizando o mês de maio, para a bolsa e para a pecuária tradicional, maio é o famoso final da safra de boiadas gordas. Isso tem se alterado um bocado com a tecnologia cada vez maior dos sistemas de produção, principalmente com a intensificação da nutrição que a gente observa aí nas fazendas do Brasil. Em 2020, eu diria que essa afirmação foi muito verdade, ao ponto de nós nos questionarmos: será que existe de fato o gado que dizem existir por aí? Eu não sei. Eu sei que aquela famosa e célebre frase dita nas salas de compra de gado quando o bovino raleia, né, que é aquela que fala assim, ó, abre aspas, não tá achando boi gordo o gerente de compra? Baixa um real que ele aparece. Afinal de contas, o pecuarista aguenta 10 altas, mas não aguenta uma baixa. Fecha aspas. Dá raiva essa frase, né, para você que é pecuarista escutar isso, mas ela é verdade. Os compradores de boi estão falando a verdade na maioria dos casos, só que isso está mudando e esse ano particularmente isso deu chabu. Antes da gente continuar essa história bacana, interessante, eu lembro a você que esse conteúdo chega no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Sicoobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Muito bem, nós tivemos todos os desafios possíveis para Arroba, a saber: interrupção do fluxo de vendas para a China em janeiro, e aí o boi resistiu. Lógico, teve uma barrigadinha, mas logo voltou, né? Pandemia com a baixa histórica da Arroba na bolsa, foram quase R$50 em menos de uma semana lá para meados de março, logo depois da paulada da interrupção de venda da China em janeiro e fevereiro. Depois, já em abril, já veio uma seca antecipada no Centro-Sul, e agora em maio um frio mais intenso, até com geada leve no Centro-Sul. E nada do boi aparecer em volume, moçada. Nada. Ao ponto da gente questionar: será que tem mesmo esse bovino? Será que a turma está represando, independente de tudo que aconteceu no mercado? Eu, sinceramente, joguei a toalha nessa crença. Muito bem. Desta sorte, moçada, desta sorte, o bovino tem, portanto, mais um motivo para seguir resiliente, que é o que eu estou acabando de dizer, a oferta baixa. E essa oferta baixa, aliada à alta demanda externa e ao valentismo do mercado interno, acho que essa é a melhor expressão para caracterizar o mercado interno, ele está valente. Esses três conjuntos têm deixado de cabeça quente aqueles que apostaram suas fichas num derretimento da Arroba nesse final de safra. E posso dizer para vocês, teve muita gente que apostou dinheiro grosso que a Arroba ia chegar em R$150. Prova disso, de que isso não aconteceu, quando você olha a média do boi no Brasil, E é um exercício que eu faço semanalmente aqui, usando os dados das principais praças pecuárias em termos de preço de arroba da Scott Consultoria, ponderadas pelo volume de abate do IBGE de cada estado. Semanalmente a gente processa essas informações, adaptando os números aqui da Scott. Nós estamos fechando a safra com uma queda de mais ou menos R$2 e um tico-ticozinho por arroba, menor do que o nível que nós estávamos na abertura do ano, moçada. Gente, em ano de pandemia, pico da safra, o boi caiu R$2 do início do ano, galera. Início do ano era 183 e lá vai fumar. Nós estamos com 181,70, arredondando aqui na arroba média Brasil, galera. É muito firme o bovino. E aí você pode pensar, mas vai firmar mais, porque agora nós vamos caminhar para o encerramento das ofertas de pasto. Potencialmente, a gente sabe, isso vai acabar prejudicando o que já é, diminuindo o que já é pouco, né? Que é a oferta de gado de capim, porque o primeiro giro, o TIP, por vários motivos, reposição cara, milho, ele não vem cheio, a gente sabe disso. Aí e além disso, o mercado interno não está largado, né? E na minha opinião, isso deve-se à digitalização dos brasileiros, que é espetacular. Rapaz, a digitalização do Brasil é de dar inveja a país rico. Passa nas maiores nas menores currutelas. Eu passo numa quase toda semana e eu vejo a turma agarrada no smartphone. O Brasil está digitalizado. O Brasil tem uma economia informal que tem um monte de defeitos, mas ela também tem algo. Nada é 100% ruim. O brasileiro vive na corda bamba, ele sabe se virar. E outra coisa, moçada, esse negócio de lockdown, que a turma tá parada, ficou parada os primeiros dias aí dessa história toda. A flexibilização da economia foi feita na marra. Basta você olhar a economia real. Já posto de gasolina tá muito acima, com venda muito acima do bottom, o que ocorreu no, na parada de fato do fim de março. Lógico que, por outro lado, a economia tá bem abaixo da onde estava. Né? Os Estados Unidos e a nossa economia caiu fortemente. Nossa economia caiu 1,5% no primeiro tri. É o pior resultado em mais de década. Então nós estamos longe de onde a gente estava, mas nós não estamos largados. Né? Então, assim, quando você junta demanda externa bacana, né? Dólar viabilizando isso, oferta pequena, mercado interno, vai explodir? Não, tudo bem, a oferta vai baixar, ela sumiu, ela já tem comprador de boi falando que ela está sumida. Só que eu não acredito em ambiente explosivo porque não tem cenário para isso, internamente. Nós temos que achar e entender que, como eu disse, o mercado interno está sendo muito valente, mas o mercado está menor, não tem como negar isso. Não está a catástrofe que muita gente anunciou, graças a Deus. É esse ponto que eu quero chegar. Mas está muito longe de onde devia estar. Então, meu amigo, noves dentro, noves fora, demanda externa continua firme, mercado interno valente, oferta curta e encurtando, mas eu acredito muito mais em uma estabilidade ou leve alta. Na contramão, estabilidade ou leve alta no curtíssimo prazo. Na contramão, a gente viu uma bolsa frouxa a semana inteira. Porque a China está reduzindo o volume, está pondo o pé no freio, está reduzindo a oferta de compra. A pergunta que eu faço é a seguinte: e aí? O que tem diferente do que você já imaginava? Não dava para imaginar que a China vai tentar comprar melhor porque ela compra volume? Eu, que sou mais bobo, faria a mesma coisa que o chinês, sabe negociar muito mais do que todos nós juntos. Então, meu amigo, vão tentar chacoalhar a roseira, começa no mercado futuro, vai tentar alguma velha tática de macetar a bolsa e depois, no encerramento de maio, contaminar o físico para ver se tem algum fruto maduro para cair. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está maduro ou não? Cuidado para você não cair. E sobre a China, meu amigo, lance normal, segue o jogo. Finalizo por aqui, não sem antes dar três informações importantes. Você vai gostar. Primeiro, relembrado o podcast que eu fiz com o Josmar sobre pasto, manejo de pasto, gestão de pasto, agora na transição para seca. Segundo lugar, lembrar da Asbran. Asbran, que é a nossa associação da indústria de suplementação mineral do Brasil, que luta para que você tenha um mercado mais justo nesse importante insumo de nutrição. Ela luta para que a precificação do imposto que pesa no seu bolso seja mais justa para a suplementação mineral. Se você acha que essa causa é importante, privilegie a Asbran comprando de uma indústria que faz parte da Asbran. Vale lembrar que mais de 70% do mercado brasileiro da suplementação mineral está dentro da Asbran. Pergunte ao seu fornecedor. Se você quer pagar um imposto mais justo sobre o seu suplemento, saiba que isso você deve para pessoas que lutam por essa causa. Quando a ureia ia assumir a possibilidade de estar dentro da sua fazenda durante a seca, viabilizando o seu sistema de produção, foi a Asbran que foi lá lutar. Tá certo? Então, a Asbran promove reuniões e mais reuniões com os técnicos do setor para que as melhores práticas em relação aos produtos de suplementação sejam, de fato, internalizadas em cada emprego. É lógico que cada empresa tem a sua linha de trabalho e isso é respeitado. Mas quando todo mundo se junta, a gente fica melhor. É fato. É por isso que eu, como pecuarista, não tenho a menor intenção de comprar de uma empresa de nutrição mineral que não seja parceira da Asbran, associada da Asbran. E por fim, lembro aos assinantes que vão lá receber a informação da Butterfly de maneira antecipada perante aos não assinantes. Você que está aí, como eu disse no começo, assine o front, você vai pagar menos do que um café ou um pão de queijo por mês para ter informações privilegiadas que são 100% do tempo fechada para você, assinante, informações de mercado que você vai receber 7 dias antes. Um abraço, fique com Deus, até a próxima semana. Vamos estar por aqui com fé em Deus, com saúde. Até lá!